irmãos, com a palavra, com a seiva que vem da videira para as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém.
Amém, obrigado, Jolie. Amém. Vamos lá então, queridos. Nós estamos na terceira mensagem da série Céus Abertos. Na primeira mensagem, você que estava aqui, nós fomos ministrados pelo irmão Ananias e nós fomos ministrados sobre a busca pela presença. No último domingo, nós fomos ministrados sobre a fé que move montanhas. Foi a segunda mensagem. E hoje, na terceira mensagem, Céus Abertos, eu quero pensar com você sobre a esperança de um futuro vitorioso. Vamos dizer todos juntos, em alto e bom som, vamos lá? A esperança de um futuro vitorioso. Amém? Você crê assim? Você acredita assim? Você tem a... dedicado e gerado fé no seu coração de maneira que o nosso futuro não é o que o noticiário está dizendo, que o nosso futuro não é o que a economia está dizendo, os políticos estão dizendo, não é o que a bolsa está dizendo, se está alta ou se está em baixa, não é isso. O nosso futuro está nas mãos do Senhor, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que aponta o nosso futuro, e melhor dizendo, Ele já disse qual é o final do nosso futuro, nós já sabemos aonde nós estaremos no futuro, qual é a recompensa que receberemos dos céus, nos dada por Deus para o futuro que está diante de nós. Então eu quero pensar com você exatamente sobre um texto. O texto de Ezequiel, no capítulo de número 37, os versos de 1 a 12. Ezequiel 37, de 1 a 12. Hoje nós seremos, então, abençoados por esse texto. E pensando exatamente sobre esse texto, nós precisamos crer que a palavra promove a fé. A fé promove a visão. A visão promove a conquista. Querido, este é o processo que os céus nos apresenta por meio da palavra de Deus para as nossas vidas e também para os nossos corações. A palavra sempre vai promover fé no nosso coração. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, a revelação eterna, Deus falando com a humanidade, Deus se revelando ao coração do homem, Deus dizendo qual é o intento do seu coração para o coração do homem. Então a palavra promove a fé promove a visão é aquilo que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, e Ele já nos deu exatamente a visão quando nós meditamos na palavra dEle, quando nós geramos fé no nosso coração, Deus abre os nossos olhos e a nossa visão para aquilo que é a visão do reino. E a visão, então, promove a conquista. Então, nós começamos meditando na palavra. E a palavra vai trazer fé ao nosso coração. A fé vai gerar a visão que nós precisamos ter para alcançar a conquista que Deus tem e quer para nos entregar. Amém? É assim que você crê também? Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Que está exatamente em Ezequiel 37, do verso 1º. Até o verso de número 12. Então me acompanha aí se você está com a sua Bíblia, a eletrônica ou no aplicativo da igreja. Você vai poder compartilhar aí exatamente o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas e os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é a palavra do profeta, mas o profeta sendo instrumento de Deus, sendo um mecanismo nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, vai profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, o soberano Senhor, só tu sabes. Mais na frente ele vai dizer, pode passar. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida novamente, e vocês voltarão a viver, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize novamente, porque Deus já está agindo, eu estou me manifestando, profetizei ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, era um exército enorme, amém? Era um exército enorme. Deus acelerou o processo naquele vale. Deus transformou ossos secos em gente, em vida. Trouxe da profundeza da morte a vida novamente para aqueles ossos que estavam ali. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem. Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Aleluias. Amém? Graças a Deus. Queridos, o texto é um texto fenomenal. Um texto extraordinário, um dos maiores milagres realizado na história da humanidade. Profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. Nós profetizamos porque nós cremos que as promessas que estão nos céus, quando o Senhor libera para os seus filhos, nós as dizemos então, e no tempo hábil elas acontecerão. Elas chegarão primeiro que a nascer pele sobre os cadáveres. Os cadáveres começam a se mover. Na palavra que vem do profeta, com autorização de Deus. Talvez a nossa grande dificuldade na igreja brasileira nesses últimos anos seja esta, a dificuldade da profecia sem ser dada por Deus. Da profecia sem ter a chancela dos céus. A profecia sem ter o consentimento do próprio Deus. Então, você não está no vale para morrer, mas para profetizar. Então, não perca a oportunidade. Mesmo que seja um vale de morte, mesmo que seja um vale de destruição, mesmo que seja um vale de perigo, profetize no nome de Jesus. Profetize. Quando Deus está com você, a experiência sempre será de vida e não de morte. O mais importante não é onde você está, mas com quem você está. Eu estou no meio do mar. Estava conversando agora há pouco com a Tayane. Ela pegou ondas de 8 metros. Já pensou? O barquinho no alto mar com onda de 8 metros. Eu pego um banzeiro aqui no Rio Amazonas, já fico me pelando de medo. E uma canoinha que vai assim, parece que é água, né? Vai entrar, não vai? Vai afundar, não vai? Então, não é, queridos, preste atenção, não é onde você está, mas com quem você está. Não tem uma música que diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem? É isso. Se Cristo estiver com você, as outras coisas serão pequenas. Porque quem te leva e te sustenta é o próprio Senhor. Ezequiel no capítulo 37, os versos 3 e 4, a palavra de Deus vai dizer, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Querido, que privilégio na vida do profeta, em uma comunicação direta com Deus. Deus falando com ele, e Deus está dizendo, eu vou te dar esse privilégio de tu falar em meu nome e tu veres o que vai acontecer. Você está ouvindo o que está acontecendo? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? A quem você tem dado ouvidos? Romanos no capítulo 10, o verso de número 17, a palavra de Deus dirá, consequentemente a fé vem por ouvir. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, mediante a palavra de Deus. Escute, dependendo de quem você tem ouvido, ou a sua vida irá muito bem, ou irá de mal a pior. Escute, dependendo de quem você está ouvindo, a sua vida irá muito bem, ou irá de mal a pior. Tenha cuidado com quem você ouve. A experiência que você está passando não é de morte, mas de vida. Deus está conduzindo a sua história de dor, de pranto, de lágrimas, para se transformar numa história de superação. Ei, escute, depois você vai usar a sua dor para testemunhar as outras pessoas. Depois você vai usar a sua superação para dizer, eu passei e eu venci. Eu estive no vale e Deus foi comigo. Deus estava lá e de lá ele me arrancou. Mas não desista. Deus vai usar a sua dor para abençoar outras pessoas. Deus vai usar o livramento sobre a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Deus está conduzindo a sua história e ele vai com você. Decididamente, continue crendo no Senhor, porque com toda a certeza, a esperança de um futuro vitorioso lhe aguarda. Então não pare pelo meio do caminho. Não desista daquilo que Deus já colocou diante dos seus olhos. Não abra mão daquilo que Deus já lhe entregou como promessa dos céus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua casa e para com os seus filhos. Se é promessa de Deus, ele vai cumprir. Em segundo lugar, para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, foque na promessa e não na realidade. Foque na promessa e não na realidade. O texto da palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 37, o verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Querido, o que tinha ali era morte, era desilusão. Não havia, à vista dos olhos humanos, a menor possibilidade de retrocesso, de mudança. Mas Deus consegue transformar aquele quadro, aquela história, aquela situação. Não foque nos ossos, foque na promessa. Não permita que os ossos tome toda a sua vida. Tem algo maior diante dos ossos, diante da destruição, diante da dificuldade que você está vivendo. Foque na promessa. Entenda que a sua dor, a sua dificuldade, a sua luta neste tempo e neste momento, ela não é o fim. Ela é parte do processo. A promessa que Deus entregou para você lá atrás, ela vai cumprir. E não é esta dor, este lamento, esta dificuldade, essa adversidade que vai fazer com que a promessa não se cumpra na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Não desista. Pare de focar nos ossos e foque na promessa. Os ossos representam o que não aconteceu. Os erros, os pecados, as frustrações, isso não é capaz de tirar de onde, de te tirar de onde você está. O verdadeiro diagnóstico é o diagnóstico da fé. O que que Deus está dizendo a meu respeito? O que que Deus está dizendo sobre mim? O que que Deus tem para a minha vida? Olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira, é perder tempo. Você tem que ler a realidade a partir da promessa e não o contrário. Então, comece a focar não nos ossos, mas comece a focar na promessa. Deus tem uma promessa para a minha vida. E eu tenho toda a certeza no meu coração que Ele não deixará de cumprir até o último dia da minha vida. Eu vivo com esta promessa. Ah, mas a semana, não me interessa a semana que vem, o que vai acontecer. Eu sei que Deus vai fazer, querido. Não sei como, não sei em que intensidade, eu não sei quem Ele vai levar, mas Deus vai fazer. Esta é a minha promessa. E eu sei que a minha promessa no Senhor, ela jamais será frustrada. Então foque na promessa e não na realidade. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha realidade. A minha realidade é diversa, ela é, você não imagina, é loucura total, é doideira geral. Ei, Deus pode resolver. Ele resolveu um vale de ossos secos. E olha que você não é nem osso ainda. Você está vivo. Você está de pé. Então se você está vivo e você está de pé, então não acabou para você. Não acabou. Deus cumprirá todas as promessas dele sobre a sua vida. A profecia escreve a nossa história a partir da eternidade. É assim que funciona. O seu bote salva-vidas é a promessa. Não é a sua conta bancária. Não é a sua formação. Não é o seu pós-doutorado. Não, não é. O seu bote salva-vidas é a promessa. Quando esquecemos da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Quando esquecemos da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Então escreva, anote, grave, medite. Como diz o Salmo de número 1, verso de número 2. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Exatamente. Sua satisfação está na lei do Senhor. Então escreva, anote, grave, medite, rumine a promessa em sua mente, até que ela não saia dos seus pensamentos. João, no capítulo 1, o verso 1 vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Então guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos, que ela esteja completamente enraizada no seu coração. Guarde a promessa até que você caminhe sobre ela. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Até que a promessa seja uma realidade na sua vida. Você não pode esquecer das promessas. Em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote capaz de te resgatar da tempestade. Escute, escute, em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote capaz de te resgatar da tempestade. Então, definitivamente, não esqueça de Deus. Não esqueça das promessas de Deus. Foque na promessa e não na realidade. Amém? Em terceiro lugar, para encontrar esperança de um futuro vitorioso, glorioso, promissor, coloque-se de pé e parta para a missão. Coloque-se de pé e parta para a missão. Ezequiel, no capítulo 37, o verso de número 10, a palavra de Deus vai dizer: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Querido, eu tenho um sonho de um dia, neste espaço e neste lugar, ver um exército de homens e mulheres que sairá daqui para abençoar a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso estado, o Brasil e as nações. Eu tenho um sonho que este lugar um dia se transformará numa grande fonte de lançamento de homens e mulheres vocacionados que abençoarão o Brasil e as nações. Eu tenho um sonho de ver homens e mulheres se entregando a Jesus e dizendo: eu vou aonde Ele me enviar. Eu tenho um sonho de ver homens e mulheres transformadas para serem apregoadores do Evangelho original de Cristo Jesus, aonde quer que eles estejam. Coloque-se de pé e parta para a missão. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Um exército que vai proclamar vida e não morte. Um exército que vai alcançar vidas, independente de onde elas estejam, de como elas estejam. Há pelo menos um mês atrás, eu orava e falava com Deus. E Deus me dizia: qual presente que você quer receber, Haroldo? Eu disse: Deus, eu tenho praticamente tudo. Eu não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. E uma palavra veio ao meu coração. Eu digo: Deus, eu queria receber um presente do Senhor. Um presente que eu nunca recebi. Um presente que eu nunca vi. Um presente que eu nunca tive a oportunidade de contemplar com os meus olhos. E eu disse para Deus: Senhor, eu queria ver aquele auditório completamente tomado de gente. Mas de gente de todos os tipos. Gente simples, gente necessitada, gente aleijada, gente cega, gente família, gente de todos os cantos e de todos os tipos, gente rica, gente pobre, gente necessitada, gente humilde, gente com condições, gente sem condições, gente de cadeira de roda, gente negra, gente parda, gente de todos os tipos. Eu disse: Deus, se eu tenho algum crédito contigo, pense na possibilidade de realizar este meu sonho. Este é um dos maiores sonhos da minha vida. Um dos maiores presentes que eu poderia receber de Deus. Não para a minha vanglória pessoal, mas para alegrar o meu coração. Porque é assim que a palavra de Deus diz. A igreja precisa ser esta comunidade que vai abraçar a todos. Que vai alcançar a todos. Independente de onde estejam, de como estejam. Não importa se é o bêbado, se é a prostituta, se é o drogado, se é o órfão, se é a viúva, se é o menos favorecido, não importa. Eu só disse: Senhor, eu queria muito poder receber este presente do Senhor. Eu não sei se Deus vai realizar, mas a minha promessa que eu tenho, a minha expectativa, melhor dizendo, é que um dia o Senhor cumpra esta promessa. E me presentei com este mimo dos céus. Para mim seria um dos maiores presentes. Porque todas as outras coisas eu já tenho. Eu não tenho falta de nada. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Amém? Então, os mercenários lutam por sua ambição. O exército luta por uma visão. Tem gente que quanto mais tem, mais quer ter. Pessoas que têm amor ao dinheiro, elas vivem assim. Então, Deus te chama hoje para recebê-lo em seu coração. Para que você definitivamente viva para cumprir os propósitos dele aqui na terra. Então, para recebê-lo no seu coração, colocar-se de pé e cumprir a missão que ele preparou para você. Veja como
eles estavam sem esperança. Ezequiel 37:11 vai dizer: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Deus se revela. Deus toma a vida do profeta e diz: faz com que eles tenham esperança novamente. Faz com que eles tenham um futuro de esperança novamente. Hoje a sua esperança de que algo bom vai acontecer está mudando. Escute, hoje a sua esperança de que algo bom vai acontecer está mudando. O seu passado não chega perto do que Deus fará no seu futuro. Escute. O que Deus fará no seu futuro jamais se comparará ao que Ele já lhe entregou no passado. Porque o que Ele tem para você será ainda maior. Pessoas feridas não lutam, pessoas feridas desistem. O vale de ossos secos, deixou de ser um lugar de desistência e se tornou um quartel-general de um exército poderoso. Que vai vencer tudo e todos, porque o Senhor é com eles. Eu creio que Deus está mudando a atmosfera do lugar onde você está vivendo. O lugar onde você está lutando. O lugar da sua humilhação será o lugar da sua exaltação. O lugar da sua humilhação será o lugar da sua exaltação. Ei, escute! O lugar da sua humilhação será o lugar da sua exaltação. Porque Deus tem o poder de transformar e de subverter toda e qualquer situação. O seu tempo de choro será um tempo de glorificar o nome de Jesus. O seu tempo de pranto será um tempo de exaltar o nome de Jesus, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda fará, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Ezequiel 37:12 vai dizer: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. A promessa que Deus tinha para o povo de Israel não ficou no esquecimento. A promessa que Deus havia dado ao povo de Israel lá atrás, a promessa em Abraão, em Isaac e em Jacó, Deus não esqueceu. E farei de vocês uma grande nação. E se preciso for, até os que já morreram ressuscitarão. Até aqueles que são somente ossos, eu os transformarei novamente. Deus traz um retrato de Israel. Israel estava vivendo assim, como ossos secos. Deus está dizendo: não é esta a minha promessa para vocês. Não é. Não é. Os túmulos estão abertos. O que você sepultou? O que você já enterrou? O que você já desistiu? Deus está te tirando da desistência e te posicionando no seu destino. Ei, eu sei qual é o meu destino. Eu já vi o meu futuro. E eu gostei do futuro que eu vi. E eu decidi no meu coração caminhar até o último dia da minha vida para Ele. Porque o meu futuro é certo. E a palavra de Deus vai dizer: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e de um futuro. Eu sei qual é o meu destino último. E eu sei que a promessa me está assegurada. Ezequiel 36:26-27 vai dizer: farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Ou seja, uma aliança para todo sempre. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Prepare-se para um novo nível de presença, intimidade, conquista e prosperidade. porque é isto o que Deus tem para você.